show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da Manhã 98, com Renato Gaúcho.
Agora são 6:20. Obrigado, Senhor, por mais um dia.
Obrigado, Jesus.
Uma quinta-feira que será linda e abençoada para todos nós é o que esperamos desde esse minuto.
Obrigado, Paizinho.
Porque sempre, todos os dias, apesar das dificuldades, é Covid de lá, é dificuldade de emprego aqui, incompreensão entre as pessoas, filha pedindo proteção dos, em relação aos pais,
verdade,
como manchetíamos há pouco. Toda sorte de dificuldade. Pois apesar disso, Senhor, ainda que aumentem os obstáculos, tem uma coisa que aumenta mais: nossa fé em ti.
Temos fé, papai.
Acreditamos sempre que o dia que nasce será o melhor dia da nossa vida. Sabemos das dificuldades, mas sabemos também que elas estão pouco a pouco se fragilizando. Vem aí um novo momento da humanidade. Depois de passarmos por essa pandemia, as coisas irão melhorar. É a nossa expectativa sempre.
Verdade.
Não adianta manchetes, não adianta notícia de obstáculos, não adianta. O que mais cresce é a nossa fé. Cresce um ponto a dificuldade, cresce 10 pontos a nossa fé.
Temos em ti, papai.
E além de agradecer pelo dia maravilhoso que temos, pedimos como todos os dias em nome de nossos irmãos, que não estão tão bem assim, que tu concedas a eles, Senhor, a tua mão abençoada.
Cuida de nós.
A tua mão que nos levanta do chão e nos transforma de pessoas frágeis em pessoas iluminadas e vencedoras. Abençoe sobretudo, Senhor, aqueles que padecem pela doença, pela incompreensão e pela falta de trabalho. E abençoa também mães e pais de família na luta insana e diária pelo pão de cada dia.
Em nome de Jesus.
E protege nossos filhos contra as incontáveis armadilhas do mundo. Está escrito: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Pois que venha a manhã tão esperada, a manhã da nossa liberdade, a manhã da nossa alegria e da nossa felicidade.
Traz-nos a paz, Jesus.
Porque uma frase não sai de nossa cabeça e a repetimos sem parar dia após dia: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Muito bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana, tome tendência em relação a coisas que você deve providenciar e que talvez venha deixando assim e meio de lado, empurrando com a barriga. Nas relações amorosas, de um modo geral, tenha sobretudo paciência para entender também o outro. A cor é verde, número de sorte 28, hora favorável 10:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurina, Taurino, tudo aquilo que diz respeito à família e ao convívio com as pessoas queridas, você sabe que tem importância brutal para toda a tua vida, né? Pela tua natureza assim familiar, pela tua natureza afetiva. Então, relacionamento em primeiro lugar, não esqueça disso. No amor especialmente, não tenha medo de dizer o que pensa. Claro, com toda a sutileza, mas seja sincero. A cor é bege, número de sorte 97, hora favorável 4:30 da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, inteligência e talento você tem para dar, vender e alugar. Você sabe disso. Agora, o que você tem em excesso, às vezes, em talento, falta, às vezes, em determinação e, sobretudo, em persistência. Não adianta começar uma coisa e largar no meio do caminho, gêmeos. Porque com todo o talento que você tem, você não vai chegar ao fim nunca, né? Ao resultado esperado. No amor, paciência, acima de tudo. A cor é verde, número de sorte, o 19, hora favorável, 7:30 da noite. Bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer, acima de tudo, não deixe tua sensibilidade te atrapalhar, viu? Pelo excesso de sensibilidade, você já se magoou algumas vezes e de repente, não é por aí, né? A gente precisa aprender a se proteger, viu, Câncer? Do romance especialmente agora, ouça o coração, mas não desdém da razão. A Curé Pérola, número de sorte 64, hora favorável, 11:30 da manhã. Bom dia para você de Leão. Leonino, Leonina. Olha, poucos signos são tão fortes e poderosos quanto o Leão, principalmente no que se refere ao relacionamento social. Você consegue dar nó em pingo d'água quando quer, Leão, sabe? Agora, você tem também um temperamento muito explosivo e isso acaba atrapalhando muitas vezes a tua iniciativa. Cuidado, no romance, acima de tudo, não banque a mesinha de centro. Saiba que todo mundo gosta e precisa de atenção. A cor é lilás, número de sorte 18, hora favorável 16:00. Bom dia pra você do signo de Virgem. Olha, Virgem, tua cabeça é muito boa, você sabe disso. Virgem pertence a um dos das constelações dos seres mais inteligentes do planeta, sabia? Ligado por Mercúrio. Mercúrio é um planeta que rege pessoas muito inteligentes. Só que o problema é o seguinte: você às vezes tem inteligência, mas não tem a iniciativa. Aí não adianta, né, Virgem? Tem que ter iniciativa, encarar o desafio, que aí com o teu talento você chega lá. No romance, especialmente nessa fase, procure dar sempre um passo depois do outro, tudo devagar e bem pensado, viu, Virgem? A cor é esmeralda, número de sorte 47, hora favorável 7:30 da noite. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, tenha disciplina e mostre força de vontade para conseguir certas coisas que talvez estejam fazendo falta, né? Não deixe nada para depois, Libra. Aquilo que você tem condição de fazer, faça de uma vez, porque pelo menos uma tarefa a menos, né? No romance, seja sincero consigo mesmo, né? Se enganando, empurrando com a barriga, que se consegue ser feliz. A Curi Verde, número 19, hora 9:30 da noite. Alô, Escorpião. Mesmo que nem tudo venha acontecendo do jeito que você gostaria, Escorpião, não desista, nem perca de vista teus objetivos. Você deve se acostumar à luta, à insistência, porque para você, e você sabe disso, tudo chega assim mesmo, né? Com sacrifício, com superação. O importante é que você sempre chega lá. No amor, mantenha os olhos abertos, mas não exagere muito nas cobranças, manifestações de orgulho, viu? A Coreia Azul, número 18, hora 11:30 da manhã. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Encare certos embaraços e obstáculos com naturalidade, sem valorizá-los em excesso. Você é uma pessoa combativa que se caracteriza exatamente pela capacidade de encarar os desafios, né? No amor, seja firme, mas não seja intransigente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Teimosia tem limite. A cor é grená, número 67, hora favorável, 18:00. Bom dia pra você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, a tua ambição e vontade de progredir são úteis, mas necessitam agora de uma direção definida, viu? Objetividade, palavra de ordem. No amor, não procure o negativo, nem em si, nem na outra pessoa. Preste atenção naquilo que existe de bom, de positivo. Coré Bordô, número 54, hora 8:00 da noite. Alô, Aquário? Olha, aquariana, não tente impor a força, pontos de vista teus, porque a melhor maneira de atrair apoio e aceitação não é pela imposição, mas pela simpatia, pelo carisma, coisa que você tem, né? De sobra. No romance, talvez não esteja conseguindo um resultado por não estar agindo de acordo. Tudo tem um jeito especial, Aquário, e você vai ter de descobrir, né? A cor é laranja, número 52, hora 10:30 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, piscina, não se atenha demasiadamente a problemas. Claro que as soluções devem ser buscadas, mas perceba, quando você está, na verdade, se maltratando, se torturando à toa, sem resultado prático nenhum. No amor, não faça drama de uma situação comum. Para tudo tem um jeito, mesmo que você já esteja meio desesperançado. É questão de acreditar. A Curecaque, número 14, hora 15:00. Alô, você do signo de Áries. Ariana, hora de manter-se firme na execução dos seus planos de vida, mesmo que tenham aparecido dificuldades que talvez causem algum desânimo. Só existe um jeito de combater medos e inseguranças, Ariana. É ignorar a vontade de desistir e não dar bola para os obstáculos. Capacidade para dar a volta por cima, você tem de sobra. No romance, não seja autoritário demais para não causar um afastamento. Cor é prata, número de sorte 21, hora favorável 8 da noite. Alô, Toro, bom dia. Taurino, ó, tem em mente que é importante mostrar determinação, persistência na tentativa de conquistar as coisas que você quer, né? Agora, é preciso você lutar por coisas sensatas, né? E sobretudo possíveis. Não adianta ficar tentando atingir a lua. No romance, o otimismo vai facilitar uma aproximação. Só tome cuidado para não forçar a barra. Coré Dourada, número 29, hora 10:30 da manhã. Alô, gêmeos, bom dia. Geminiano, mais do que nunca, combata com energia aquela velha instabilidade emocional que te induz a perder a paciência e desistir da realização dos teus planos de vida. Nas relações de amor, não se prenda aquilo que não deu certo, viu, gêmeos? É no presente, olhando pra frente, que a gente vive e que a gente anda. Cor amarela, número 83, hora favorável, 4 da tarde. Alô, você de câncer? Olha, câncer, o resultado que você espera numa determinada iniciativa só vai acontecer se você demonstrar personalidade e determinação. Não é esperando de braços cruzados que as coisas boas acontecem. No romance, valorize o que tem de bom e não fique se comparando com outras pessoas. Acredite, você não fica devendo nada para ninguém. Não tem por que menosprezo. Corebege, número 18, hora 7 da noite. Alô, Leão, leonino, leonina, domine os sentimentos negativos e a mania de se aborrecer com coisas insignificantes, Leão. Não fique gastando energia com aquilo que no frigir dos ovos não vai feder nem cheirar, né? Procure dedicar tua preciosa atenção àquilo que tenha potencial de fazer a tua vida melhor. No romance, faça a cabeça comandar as atitudes. Evite ser muito sentimental, Leão. Coregrafite, número 45, hora 11 da manhã. Bom dia para você de virgem. Olha, virgem, procure se preocupar o mínimo possível com a conduta de outras pessoas. Quanto menos fizer juízo a respeito dos outros, quanto menos der palpite ou se importar com a vida dos outros, melhor para você. No romance, não se apequene diante de uma pessoa ou situação. Ninguém é tão superior a ponto de justificar que você se sinta inseguro. É ou não é? Cor vermelha, número 90, hora favorável, 2 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, tenha disciplina, mostre força de vontade a fim de conseguir coisas que talvez estejam te fazendo falta. Não deixe para depois aquilo que você tem condição de providenciar agora, né? No romance, seja sincero consigo mesmo acima de tudo. Não é se enganando, empurrando tudo com a barriga que se consegue ser feliz nessa vida, viu, Libra? Coré Verde, número 19, hora 9:30 da noite. Alô, Escorpião, mesmo que nem tudo venha acontecendo como manda o figurino, não desista nem perca de vista teus objetivos de vida. Você deve se acostumar à luta, Escorpião, né? Ao esforço, à insistência, porque para você tudo chega assim, né? Com superação, você sabe disso. No romance, mantenha os olhos abertos, mas não exagere nas cobranças. Cor azul, número 18, hora 11:30 da manhã. Sagitário, bom dia. Encare certos embaraços com naturalidade, sem valorizá-los em excesso. Você é uma pessoa combativa, Sagitário, que se caracteriza exatamente pela capacidade de encarar os desafios e tem que continuar sendo assim. É assim que você consegue as suas maiores vitórias. No amor, seja firme, mas não intransigente, né? Teimosia tem limite, Sagitário. Coré Grená, número 67, hora favorável 6:30 da tarde. Bom dia para você de Capricórnio. Olha, a tua ambição, tua vontade de progredir são muito outras sempre, né? Mas precisam agora de uma direção mais objetiva e definida. Às vezes, gente, não basta querer uma coisa. Precisa descobrir a estratégia certa para conquistá-la, né? E tantas vezes a gente erra, né? Usando um modo difícil ou complicado. No amor, não procure a negatividade, nem em si, nem na outra pessoa. Preste atenção no que existe de bom, de positivo. Coré Bordeaux, número 54, hora 8:30 da noite. Bom dia para você de Aquário. Aquariana, não tente impor à força pontos de vista, até porque a melhor forma de atrair aceitação não é pela imposição, não, né? Mas pela simpatia, pelo carisma, coisa que, convenhamos, você tem para dar e vender. No amor, Aquário, atenção, Tudo tem um jeito especial. Procure esse jeito, né? E você vai ter que descobrir, se é que não sabe ainda. Cor é laranja, número 52, hora 10 da manhã. Bom dia para você de peixes. Olha, piscina, não se atenha demasiadamente aos problemas e obstáculos. Eles existem aos montes, infelizmente, né? E a gente tem que pensar neles e na solução, é claro. Mas não deixe que isso tome todo o teu foco. Pelo contrário, no romance, não faça drama de situações comuns, né? Até porque, esteja onde estiver, você sempre vai ter uma possibilidade de dizer a coisa certa e atrair a pessoa certa. Corecac, número 14, hora 3 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Show da manhã 98.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
É, minha gente, o Peter e a Lisa, um casal.
Uhum.
Então, eles se conheceram porque eram vizinhos, né? Um mudou pra lá, outro já tava ali, se conheceu. Na época, eles moravam na capital, Harrisburg, que é do estado da Pensilvânia. Você sabe que Pensilvânia é a terra do, pelo menos se diz, né? Do lobisomem, né?
Que medo.
É lá que parece que nasceu essa lenda, né? Que eu não sei se é lenda ou se é verdade mesmo, nem quero saber. Ambos eram casados com outras pessoas. Moravam ali, lado a lado, e durante muito tempo, cada um com a sua própria família, sem sequer imaginar o que o futuro lhes reservava.
Oh, meu Deus!
Com o tempo, pastor, os dois acabaram se divorciando. Ele da mulher dele, ela do marido.
Uhum.
Até que começaram a se paquerar, coisa e tal, e no fim se apaixonaram pelo outro.
Olha! Legal.
Tipo, enfim. Foi quando decidiram viver juntos. Mesma época em que acabaram se mudando para Andover,
uhum.
Estados Unidos.
Sim.
Connecticut, chama lá, né?
Connecticut.
Olha, eles estavam felizes, viu? Estavam felizes. E parecia, para quem via assim de longe, a cada dia que passava, estavam mais apaixonados um pelo outro.
Que bonitinho.
Até que decidiram sacramentar essa união. E fizeram um lindo casamento, olha que chique, na praia.
Que legal.
Acho lindo.
Foi uma cerimônia linda, linda, maravilhosa, emocionante, daquelas assim dignas de novela. Bonita mesmo. Quem nunca sonhou se casar com a pessoa amada, tendo o mar como testemunha?
Ai, ó, lindo.
Vai ser romântico assim lá na praia.
É poético.
Tonga,
né?
Da Mironga.
Sim.
Bonito.
Verdadeiro conto de fadas.
Sim.
Pro Peter não foi diferente, porque estava se casando com a mulher dos seus sonhos, porque estava realmente apaixonado. A vida do casal se tornou ainda melhor depois do casamento, da cerimônia. Só que, infelizmente, depois de alguns anos, apesar de ter apenas 53 anos, ser muito jovem, Peter acabou sendo diagnosticado com o mal de Alzheimer.
Ah, não.
É, mal de Alzheimer. Aquela coisinha chata, que faz a pessoa começar a esquecer as coisas importantes.
Coisa triste,
rapaz. Né? Daqui a você fala uma coisa, teve até um filme sobre isso, muito bonito, cujo casal era vivido duas vezes pelo casal mais velho,
uhum.
É Diário de uma Paixão, eu acho.
Sim, acho que é.
É. E o mesmo casal jovem, né? E o casal velho, tô contando o filme agora, deixa parar o filme, né? Já vou contar o filme, aí vai perder graça.
Tá bom,
vamos voltar pra nossa história do Peter e da Lisa aqui, porque foi bem diferente, não foi parecido, não. Aí começou aquilo, né? Isso sim, foi igual, perda de memória, né? Outros sintomas como depressão, alterações de humor, quem conhece e tem alguém perto que já teve ou tem essa doença, sabe? Irritabilidade, né? Até delírios, sim, diz que a pessoa tem. Foi um processo assim muito doloroso e demorado,
é
até
fácil
o Peter ser diagnosticado com esse mal. Além da tristeza, para Lisa foi uma verdadeira surpresa, porque para ela, apenas pessoas com muita idade, tipo 80, 80
anos,
é que podiam desenvolver essa doença. E muita gente pensa, até eu inclusive pensava, mas não é bem assim, não.
Não é, não.
Para ela também foi um processo difícil e muito demorado para ela aprender a lidar com a doença do seu amado. Imagine. Infelizmente, para a tristeza de todo mundo, a doença progrediu.
Ai, não, não.
Que coisa. E em menos de 2 anos, pastor.
Nossa.
Após ter sido diagnosticado, o Peter foi obrigado a se aposentar.
Meu Deus.
Puxa vida.
E como tinha jurado cuidar dele na alegria e na tristeza, tem gente que leva a sério. Não digo que são muitos, mas tem gente que ainda leva a sério. Aquele juramento na frente do padre,
sim,
né?
Sim, com certeza.
A Lisa era do tipo mulher de antigamente. Ela levava a sério mesmo o casamento e nem passou pela cabeça dela largar do marido, se separar só porque ele estava doente. Pelo contrário, isso agora é que eu preciso mostrar o meu valor pro meu marido. Desde então, ela passou a cuidar apenas dele, ser a sua cuidadora além de esposa, como se fosse uma verdadeira enfermeira. Peter tinha perdas de memória constantes, às vezes esquecia até o que tinha comido no almoço.
Tadinho.
Mas Lisa estava sempre ali do seu lado, pronta a lhe dar todo o seu carinho.
Puxa vida.
Ele não perdia apenas a memória recente, ele perdia também aquela, porque tem casos assim, tem casos assados.
Tem
uns que só esquece, mas 30, 40 anos atrás ele lembra
tudo.
Época da infância. Mas ele não, ele esquecia de tudo.
Puts.
Esquecia de acontecimentos, esquecia de pessoas, esquecia de lugares, às vezes, para sua tristeza, até mesmo dela ele não conseguia.
Meu Deus, que triste.
Poxa vida.
Tão difícil, né, a gente imaginar um casal que se ama tanto vivendo desse modo. Coisa triste. Lisa, no entanto, nunca desanimou, nunca desistiu de estar a seu lado, jurou amá-lo até seu último suspiro. E só isso já seria uma história linda, inspiradora, digna até de um roteiro de filme. Mas um dia, olha só como são as coisas. Lisa viveu uma situação que jamais poderia imaginar.
Meu Deus.
Olha, quem acredita em amor de verdade, presta atenção. Essa é de arrepiar, essa história. Lisa viveu uma situação que nem, mesmo sabendo da doença do marido, ela nunca imaginou, nunca passou pela cabeça dela que aquilo podia acontecer. Principalmente porque com a progressão da doença, seu marido não lembrava nunca dela, né? No começo era só de vez em quando, mas nos últimos tempos ele simplesmente esquecia. Sempre que ela aparecia na frente dele, podia ser 10 minutos depois de ter aparecido pela primeira vez, ele olhava para ela com estranheza, porque não sabia
que
era.
Que coisa triste.
Não, imagine, né? Ela sabia, por exemplo, que ele já não lembrava mais que os dois eram casados.
Ah,
não lembrava.
Que
ela era sua esposa. Às vezes, ela até pensava que para ele, ela não passava de uma completa desconhecida. E o pior é que era mesmo. Isso a deixava tão triste. Imagine uma mulher dessa, que olha, uma mulher dessa não se encontra em mil, desculpa a sinceridade. Meu Deus do céu.
É verdade.
Amando o marido, mesmo no momento triste que ele estava passando, e sentir que ele olhava para ela como se ela fosse uma desconhecida. Naquela noite, no entanto, olha como é a vida, meu irmão. Os dois estavam ali, assistindo um filme na televisão, coisa que já tinha se tornado comum, como dois estranhos. Só que, de repente, durante o filme, passou uma cena de casamento. E foi bem nesse momento que o Peter olhou para Lisa e falou aquela frase, que passe o tempo que passar, ela nunca mais vai conseguir tirar a memória.
Oh, meu Deus.
Daqui a pouco não.
Não.
Segunda parte, daqui a 10 minutinhos. A segunda parte, quem acredita no amor. Só que a história é verdadeira, viu, gente? Não é conto de escritor, isso aqui é história verdadeira. Fique pra ouvir e olhe e ouça com atenção. Quem acredita no amor e quem não acredita também.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Ah, o amor. Pois então, continuando com a história desse casal que teve esse percalço no meio do caminho, né? O esposo acabou contraindo o mal de Alzheimer, e a esposa, para cumprir o juramento que havia feito na igreja e por amá-lo, continuou com ele cuidando dele, se transformou quase numa enfermeira profissional. E aqueles últimos anos foram assim muito difíceis, mas difícil com o agravamento da doença do marido. Ele tinha perdido praticamente a memória completa. No começo era uma coisa aqui, outra ali, perdia a memória recente, mas aquela lá de trás ele. E no final, ele não lembrava mais de nada. nem dela, que era sua esposa. Às vezes, ela até acreditava que era uma estranha para ele. Até que um dia, assistindo televisão, os dois ali juntinhos, um do lado do outro, não é que o cara, olha, eu fico imaginando a surpresa dessa mulher. Né? Eu fico imaginando, ela olhando a televisão distraída, e ele ali do lado, como todas as noites.
Bem, claro.
De repente, rapaz, ele dá uma olhadinha para ela, ela assim, em 90 graus, sentiu ele virando o rosto, né? E faz aquela pergunta. Você quer se casar comigo?
Ah, que bonitinho.
Imagine a situação. Imagine a situação.
Estou todo arrepiado.
Não, é. Olha, rapaz, tem coisa que. A Lisa ficou surpresa e muito, mas muito emocionada. Mais do que emocionada, ficou também confusa. Sem entender absolutamente nada. Aí perguntou pra ele, como se não tivesse escutado bem: o que você falou? Aí ele apontou o dedo para a televisão.
Ai, que lindo.
Tava passando o filme, justamente uma cena de casamento, e ele voltou a repetir a pergunta: quer se casar comigo?
Oh, meu Deus.
Ainda confusa, a Lisa perguntou: mas eu entendi direito? Você tá me pedindo em casamento? Ele respondeu que sim. E se abriu num sorriso de orelha a orelha. Um sorriso que para ela era o sorriso mais lindo do mundo.
Meu Deus.
Ela também foi obrigada a sorrir, ao mesmo tempo em que chorava, né? Chorava e sorria ao mesmo tempo, mas eram lágrimas de felicidade por aquele momento de clareza que seu marido estava tendo, se é que se pode dizer isso, né? Ela naturalmente aproveitou a oportunidade, deve ter pensado, né? Vai que daqui a pouco ele esquece.
Ah.
E aceitou. Disse, claro, claro, aceito. Diz que se que aceitava se casar com ele. E lhe deu um abraço tão apertado e um beijo tão apaixonado como há décadas eles não trocaram.
Que coisa linda.
Ela ficou tão feliz. Porque por conta do Alzheimer, apesar de ele ter esquecido que já eram casados, que ela já era sua esposa, não tinha esquecido do sentimento, do amor que tinha por ela. Ao contrário. Por que estaria pedindo casamento novamente se não tivesse sentimento? Claro que tinha.
Sim.
Para ela, ele tinha se apaixonado novamente. Por isso se sentia uma mulher de sorte, abençoada por Deus. Lisa disse sim e aceitou se casar pela segunda vez com o Peter.
Ah.
E não pensem que foi só ali, eu aceito, brincadeirinha. Não.
Foi real.
Eles realizaram os votos.
Depois, a uma reportagem da TV, a Lisa declarou: foi tão lindo, tão perfeito. Eu não poderia ter sonhado com um dia melhor. Foi alguma coisa mágica. Juro por Deus que eu não lembro de ter visto meu marido tão feliz durante tanto tempo. Ele estava tão feliz, sorrindo o tempo todo. Eu tenho certeza de que estava ciente de tudo o que estava acontecendo. E com os olhos marejados, ela ainda finalizou: meu marido se apaixonou por mim duas vezes. Não sou a mulher mais sortuda desse mundo.
Ah,
hã?
Que lindo!
Vá tomar banho, cara. Isso é que é.
Renato, que história.
Que é história romântica. Ai.
Nos mostra o quanto podemos nos doar. Ai. E o quanto podemos receber de quem amamos, né, Renato?
Nesse casamento, o Everson, que faz a produção, ele não coloquei aqui, mas. E aconteceu faz semanas, viu? É bem recente, porque a notícia saiu anteontem nos jornais. Eu vou procurar saber quando foi, mas faz 3 ou 4 semanas.
Que amor.
Uma coisa bem recente. Que bacana,
linda,
né?
Linda, maravilhosa, Renato.
De vez em quando vale a pena a gente escutar uma história de amor pra não achar que o mundo é só dureza, só gente ruim, né? Tem coisa boa também.
Tem sim.
Aqui. Precisa procurar, mas.
É pouco, mas existe.
Da manhã, 98.
Oba, chegou a hora de apagar a velinha, cantar o parabéns, tomar quisuco, tangue, etc e tal.
Balos.
Isso, Fanta uva e um monte de coisa boa e comer bolo. Agora quem tem a lista secreta diretamente do Vaticano é ela. Lili!
Vamos lá, minha gente, vamos mandar os parabéns para a Aparecida do Rocio Almeida.
Alô, Cida!
Ela que é do Novo Mundo, hoje completa 50 62
parabéns,
anos.
Querida. Parabéns.
Tem o Carlos Alberto Rodrigues Júnior, do Alô. Campo Comprido.
Alô, Carlão.
30 anos hoje.
Opa. Opa.
Chayane da Rosa, do Tatuquara.
Nome bonito.
38 anos.
Parabéns.
Bonito, né? Nome chique.
Nome de rico.
Nome de rico. É. Emerson Mendes de Oliveira, do Campo de Santana, 42 anos.
Parabéns, meu irmão.
Quem também faz idade nova é o Gustavo de Melo Andrade.
Parabéns.
Do Prado Velho.
Alô, Gugu.
Hoje completando 22 aninhos, é um nenene.
É verdade.
A Juscelia do Rocio Cunha, aqui das Mercês, pertinho da rádio, hoje completando 54 anos.
Parabéns, Ju.
Olha, Coana.
Coana.
Cauã.
Cauã.
Quase que eu fiz um bullying, né? A Cauana de Almeida, de Oliveira. Ela é do Cajuru, hoje completa 28 anos.
Parabéns, querida.
Marcos Fernando do Nascimento.
Alô, Marcão.
Que hoje completando 25 anos. Patrícia Maria de Lima Costa, de Araucária. Hoje faz 40 anos.
Parabéns.
A gente fecha essa listinha aqui que eu tenho em mãos com o William Martins, de Oliveira, do Maracanã, que hoje completa seus 24 aninhos.
Parabéns.
É, já falei, mas repito, hoje é dia mundial da arquitetura.
Fala arquitetada.
Eu admiro muito arquiteto.
Ah, eu também.
É lindo.
Olha, tem uns meus que tem um bom gosto pra fazer
nossa,
casa.
Sim, coisa mais linda.
Você fica... Irmãos à obra, né?
Nossa,
maravilhoso, Deus, muito legal.
É muito legal de acompanhar.
E a pessoa que nasce no dia 1º de julho, costuma ser trabalhadora, sabe lutar por aquilo que quer. Agora, tudo que consegue da vida é fruto do seu esforço. Não é de conseguir as coisas com facilidade, não. Gosta de viajar, conhecer lugares novos e pode, inclusive, conseguir sucesso longe da terra em que nasceu. Frequentemente é prejudicada por sua autocrítica exagerada. Se preocupa muito com a opinião alheia, né? Abandonando, às vezes, até os seus projetos por causa de uma crítica, de um olharzinho torto. No amor é sensível e motiva, e quando se apega a alguém, pode tornar-se demasiadamente dependente.
Opa!
Apesar de habitualmente dócil e submissa, pode se mostrar intransigente em determinadas circunstâncias, quando sai do sério,
sim,
digamos assim. Em geral, é criatura generosa e de bom coração, capaz de qualquer sacrifício por aqueles que ama e muito sentimental em assuntos de amor. Sabe quem nasceu também no dia 1º de julho?
Que é?
O humorista Fábio Porchat.
Opa!
A já falecida. Olha, depois tem gente que não acredita em astrologia, né? Tem um retrato mais nítido da sensibilidade excessiva do que a Lady Di?
Nossa, incrível.
Já falecida princesinha Diane Spencer, chamada de Lady Di. O cantor Alceu Valença, as cantoras, essa eu gosto muito, cara, Marisa Monte.
Boa!
E Simone.
Olha! A minha namorada. É.
E também aquela atriz e modelo canadense mais conhecida pela parte do tórax, assim, Pamela Anderson. Essa mulher, eu nunca vi mulher tão corajosa.
Galera. Essa é a peituda pra fazer as coisas.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Era minha sobrinha, filha do meu irmão, quem levava e buscava minha filha na escola. Na verdade, era praticamente ela que tomava conta da Karine o tempo todo para mim, já que eu tinha de trabalhar, cuidar das coisas práticas da vida. Saía bem cedo e só voltava quando já tinha escurecido. Por sorte, a gente morava no mesmo terreno. Do contrário, sinceramente, não sei como faria, porque criava sozinho a minha filha, desde que ela tinha só 5 anos. Fazia o papel de pai e também de mãe. Naquele dia, assim que cheguei do serviço, minha sobrinha veio trazer a Karine em casa e me entregou um pedaço de papel, dizendo que a professora dela tinha pedido para entregar aquele bilhete. Era um pedido para que eu comparecesse à escola para conversar com ela, a professora. Aliás, Ela já tinha mandado outro, só que infelizmente, por conta do meu trabalho, eu fui postergando e acabei não indo. A professora, de nome Daniele, pedia conversar com ela sem falta, porque era um assunto importante e tinha muito a ver com a minha filha. Fiquei até meio preocupado, o que podia estar acontecendo? Bom, até onde eu sabia, a Karina sempre tinha sido boa aluna, uma menina comportada, inteligente. Enfim, acabei indo até a escola já no dia seguinte. Pedi dispensa no trabalho e cheguei quase no finzinho da aula. A professora Daniele me recebeu assim numa salinha e de saída perguntou aquilo assim com uma cara de preocupação. O senhor não tem acompanhado muito o aproveitamento escolar da Karina, né? Poxa, professora, desculpa, é que a minha vida anda tão corrida, eu trabalho muito, quase não tenho tempo e... Não, eu entendo, mas não tem outra pessoa que pode dar uma atenção a ela, uma olhada nas lições, no boletim, nos bilhetes que a gente manda? Mãe dela, por exemplo, ela também é muito ocupada? Olha, quando ela tocou naquele assunto, senti até uma fisgada no peito, porque eu evitava falar a respeito da mãe da Karina. Ainda era muito doído para mim falar dela, porque minha mulher tinha me abandonado para viver com outro homem. Na verdade, a Silvinha fugiu. Sabe quando a pessoa vai embora sem avisar ninguém? Simplesmente arrumou as coisas dela e se foi. Aproveitou que eu estava trabalhando, deixou a Karina ali na casa do meu irmão e caiu no mundo. Já fazia 2 anos que isso tinha acontecido, que ela tinha me deixado para viver com outro. E tudo, repito, assim, sem avisar. A Karina só tinha 5 anos quando isso aconteceu. E desde então minha vida tinha se transformado. Além do sofrimento, da dor, da saudade, porque eu gostava da criatura ainda por cima. E também da raiva, né? Porque por tudo que tinha acontecido, ainda tinha agora de me desdobrar em 2 para cuidar da minha filha. Eu repito, ainda bem que a gente morava perto, eu e o meu irmão. E a minha sobrinha podia ter a atenção dele e também da mulher dele, me ajudava. Do contrário, eu sinceramente não sei como faria. Eu não tinha tempo para acompanhar a situação escolar da minha filha. Mesmo porque, depois que chegava do serviço, tinha tanta coisa ainda para resolver. Minha vida tinha virado de pernas para o ar depois que a Silvinha me abandonou. E quando a professora começou a perguntar da mãe da Karina, confesso que eu fiquei meio envergonhado de falar a verdade. Por isso até acabei inventando uma mentira. Sabe o que é aqui? A mãe da Karina, ela morreu quando ela só tinha 5 anos. Sério? Puxa, o senhor me desculpe, eu não sabia, jamais podia imaginar que... Ela então quis saber se não tinha mais ninguém, outra pessoa qualquer, que pudesse dar um pouco mais de atenção para a menina. Uma avó, por exemplo, algum parente. E dessa vez eu falei a verdade. Disse que era minha sobrinha quem tomava conta dela enquanto eu estava trabalhando, mas que a Joyce era apenas uma pré-adolescente, só tinha 13 anos. Bom, de qualquer maneira, escutei um monte de coisa. Que eu devia prestar mais atenção à minha filha, o aproveitamento escolar dela não estava bom, as notas tinham baixado muito, que o fato de eu trabalhar fora e cuidar dela sozinho não era desculpa para nada, que eu tinha de olhar, enfim. Ouvi tudo isso e muito mais. O que não deixava de ser verdade, eu só não conseguia saber como que eu ia fazer para conciliar tudo isso. Olha, saí de lá meio sem jeito. Me senti o pai assim, mais relapso do mundo. A verdade é que depois que a Silvinha fugiu com aquele cara, confesso que eu meio que desanimei um pouco, sabe? E com tudo, não foi fácil para mim, porque eu amava minha mulher. De todo modo, prometi a mim mesmo que ia prestar mais atenção ao que se passava com a Karina. O que eu não imaginava, no entanto, era que já no dia seguinte, a professora dela me mandasse outro bilhete. Antes de ler, já pensei comigo: Quer ver que é mais bronca? Só pode, né? No entanto, fiquei admirado com o que estava escrito, porque era uma espécie assim de pedido de desculpa. Oi, Jaime. Queria me perdoar por ontem. Sabe, depois eu fiquei pensando e acho que fui dura demais com você. Na verdade, eu queria te parabenizar por ter criado sozinho uma menina tão especial quanto a Karina. Você deve ter muito orgulho dela, viu? E orgulho de você também. Porque eu imagino, não deve ser fácil fazer o papel de mãe e de pai para uma criança. Sabe, fiquei tão surpreso porque, sinceramente, não esperava. Porque no dia anterior, repito, ela tinha me passado um pito. Com muita educação, com muita delicadeza, mas o que ela tinha feito era me chamar a atenção. No fim do bilhete, ainda havia um número de celular e uma observação. Olha, se precisar de alguma ajuda em relação a Karina, pode me ligar, tá bom? Pois eu gosto muito da tua filha. Era uma menina muito especial. Quando que eu podia imaginar que fosse receber um bilhete com coisas tão bonitas e justamente depois daquela dura que ela tinha me dado no dia anterior? Até sorri. Depois dei um abraço na Karina, que estava ali pertinho de mim, até porque aquilo repercutiu, sabe, o que ela escreveu, que eu devia ter orgulho da minha filha. E quer saber, eu devia ter mesmo, porque assim como eu sentia tanta falta da minha esposa, que tinha me abandonado, a coitadinha também devia sentir muito mais falta da mãe. Acabei guardando aquele bilhete e meio que deixando de lado. Até que uns 10 dias depois, eu estava procurando, não lembro exatamente o que, e acabei me deparando com aquele bilhetinho numa gaveta. Dei uma lida nele novamente e não sei por que me passou aquilo pela cabeça. Sabe, num impulso, peguei aquele celular que estava escrito ali e liguei para aquele número que estava anotado ali no final do papel. Nem eu mesmo sei o que eu pretendia, mas tão logo ela me atendeu, a professora, meio que sem jeito, disse quem era, falei que era o pai da Karina, aluna dela, e perguntei se ela lembrava de mim. Ela respondeu que sim, que sabia se tinha acontecido alguma coisa com a minha filha, no que eu imediatamente falei: não, tá tudo bem. Na verdade, eu liguei para agradecer aquelas suas palavras. Já era para eu ter feito isso há mais tempo, mas sabe como é, né? A gente vai deixando, vai deixando. Que é isso? Não precisa agradecer, não. Só falei o que eu penso. A gente continuou ali conversando, tudo assim sobre a minha filha, até que, pelas tantas, não sei de onde tirei coragem e perguntei se ela iria fazer alguma coisa no domingo. Eu fiz aquilo tão assim, no improviso, nem sabia se ela tinha namorado ou se era casada, de repente. Perguntei assim, na cara dura. E se ela não aceitava, se não tivesse compromisso, claro, almoçar ali com a gente, em casa. Falei que a minha filha gostava muito dela e queria adorar se ela viesse. E adivinha? Depois de pensar um pouco, ficar um pouco confusa, assim, meio indecisa, ela acabou aceitando. Sabe, depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei ali me sentindo meio fora do ar, juro. Porque desde que a Silvinha tinha me deixado, que eu não me relacionava com mulher nenhuma. Sabe, eu tinha me fechado de um tal modo para qualquer tipo de relacionamento, que não me permitia uma aproximação, principalmente no começo, porque, apesar de tudo, ainda eu tinha esperança lá no fundo, mas tinha esperança de que minha mulher fosse cair em si e voltar para casa. 2 anos e meio, no entanto, já tinham se passado. E nada. Nem sombra dela. Nem para filha ela estava aí. Sabe, não ligava. Não queria saber como que a filha estava, sabe? Importância zero, preocupação zero. Se não ligava para a filha, imagine para mim. Mas sabe, eu fiquei ali sorrindo pelo fato da Daniele ter aceitado almoçar com a gente. Não que eu tivesse alguma pretensão, não. Mas não nego que eu fiquei assim com alguma expectativa. No domingo, fui até o açougue, encomendei carne assada, maionese, preparei eu mesmo em casa o arroz, a salada, até que no horário combinado a Daniele apareceu. Engraçado. Eu não tinha reparado nela direito naquele dia, quando estive lá na escola. Só que agora, olhando melhor, dava para ver que era uma mulher realmente bonita e jovem. Devia ter no máximo uns 25, 27 anos. Ela entrou, já foi dando um abraço e um beijo na Karina, e olha, tudo aconteceu da melhor maneira que se possa imaginar. Ela elogiou a comida, a arrumação da casa, disse que eu estava de parabéns. Acabamos conversando um monte. Ela me contou que era solteira, até porque eu fiz questão de perguntar assim, de uma maneira bem direta, que tinha se formado fazia 4 anos, que adorava crianças, bom, isso não precisava nem falar, dava para ver. E dar aulas era a sua paixão. Sabe, enquanto ela falava, eu ficava reparando nos seus traços, nos seus olhos, no contorno da boca, no cabelo. Realmente era uma moça bonita. E o que mais chamava atenção, na verdade, era aquele sorriso. Olha, eu me senti até meio chateado por ter insistido naquela mentira de que a mãe da Karina tinha morrido. E arrependi. Mas é que, repito, fiquei tão envergonhado quando ela perguntou, que em vez de contar a verdade, falei que devia ter contado a verdade. Por que não? Que ela tinha me abandonado, tinha fugido com outro cara. Isso acontece tanto hoje em dia. Rolou até uns olhares diferentes entre nós. Uma espécie de paquera. Só que não passou disso. Pelo menos nesse nosso primeiro encontro. A gente continuou se falando, trocando mensagens, até que tempos depois marcamos um outro encontro, só que dessa vez apenas entre nós dois. Deixei minha filha ali com a minha sobrinha, aí saímos para dar um passeio e jantar. Até que no fim, nossa, como demorou. Bom, demorou, mas chegou, né? A gente acabou se beijando. Só que eu já sonhava com aquele beijo, já fazia tempão. Olha essa moça, não sei nem como, porque foi uma coisa assim acontecida devagarinho. Não foi uma coisa de botou o olho e se apaixonou, não. Mas sabe, desde que eu estive na escola aquele dia, que ela me causou uma certa impressão. E nem foi tanto pela aparência, porque, repito, eu nem olhei para ela direito aquele dia. Só depois é que eu fui ver que era uma moça realmente bonita. E aquele sentimento foi se desenvolvendo, foi crescendo dentro de mim, a ponto de, a certa altura, eu perceber que estava sentindo alguma coisa diferente. E que beijo gostoso, meu Deus, que a gente trocou. O abraço que a gente trocou também, sabe, me transmitiu o calor do seu corpo, me fez quase ouvir os batimentos do seu coração. Nossa primeira vez aconteceu num sábado, quando ela de novo veio jantar com a gente. No fim, eu a convenci a passar a noite ali comigo. E foi uma noite tão especial, tão inesquecível, que acabei me apaixonando. Na verdade, talvez até já estivesse meio apaixonado há algum tempo, desde aquele nosso primeiro domingo, quando ela foi almoçar em casa. Ela não tem como dizer diferente. Essa mulher mudou a minha vida. Eu passei a me sentir tão leve, tão feliz quando acordava de manhã, sem aquele aperto constante no peito que eu sempre sentia quando levantava a cabeça do travesseiro, desde que minha ex-mulher foi embora para seguir outro cara. Era um amargor tão grande que eu sentia, uma coisa tão amarga mesmo, tão difícil de engolir. A verdade é que eu não tinha paz. vivia pensando coisas ruins. Só que depois que comecei a me envolver com essa moça, essa mulher maravilhosa, parece que tudo mudou. E eu que nunca acreditei que uma pessoa pudesse mudar a vida de outra. Estou tendo de dar o braço a torcer. Só que nem tudo é perfeito, né? Tinha um problema nessa história. E o problema era a mentira que eu tinha contado para ela. Eu tinha falado que a mãe da Karina tinha morrido. Tinha dito que a Silvinha, quando na verdade ela tinha ido embora de casa, fugido com outro homem. E a gente sabe que mentira tem perna curta. Naquele comecinho talvez eu não pensasse que fosse me envolver tanto com ela, mas agora a situação era outra e eu teria de contar cedo ou tarde. E o medo de ela de repente se decepcionar, e o medo de ela, sei lá, porque tem pessoa que é assim, né? Uma mentira pode destruir uma relação de amizade. Tem pessoa que não admite mentira. Infelizmente agora não dava para voltar atrás. Eu já tinha mentido. Precisava consertar. Repito, lá no começo, eu falei aquilo, mas não estava muito preocupado, porque não sabia que as coisas chegariam naquele ponto. Mas agora tinham chegado. Olha, eu ensaiei contar a verdade para ela o mais 10 vezes, mas sempre chegava no minuto final e me faltava coragem. Até que perto de completar 4 anos de namoro, um sábado, ela tinha passado a tarde toda ali em casa. Me ajudou inclusive a fazer a faxina, lavou a roupa e acabou até passando um tempinho ali na casa do meu irmão, com a Karina, conversando com a minha cunhada. Até que pelas tantas elas voltaram. Só que a expressão da Daniele, eu percebi, estava alterada. Ela estava com um semblante assim fechado, parecia triste ou preocupada ou zangada, sei lá, e imediatamente eu imaginei. Imediatamente me ocorreu. Minha cunhada deve ter comentado alguma coisa, sem saber que eu tinha mentido. E ela agora está brava comigo. Quem sabe até decepcionada. Tanto que ela já chegou perguntando: por que você mentiu para mim? Hein, Jaime? Que a mãe da Karina tinha morrido. Já senti aquele baque. Devo ter ficado pálido. Antes de abrir a minha boca, no entanto, ela acrescentou que tinha conversado com a minha cunhada e o assunto da Silvinha tinha vindo à baila e que a minha cunhada tinha contado a verdade, né? Olha, eu até tentei me explicar, falei que tinha ficado com vergonha de falar que tinha sido abandonado, mas que ia contar quando chegasse o momento. Apesar da aparente calma, no entanto, ela reagiu mal. Não foi tão compreensiva com a minha mentira quanto eu imaginei que pudesse ser. E isso deu para ver só no seu jeito de olhar para mim. Olha, ela nunca tinha me olhado daquele modo, a não ser aquela primeira vez em que eu fui até a escola para a gente conversar sobre a minha filha. Depois de tudo, ela ainda quis saber: você ainda sente alguma coisa por essa mulher, Jaime? Aliás, seja sincero. O que você faria se ela voltasse hoje? Ou se reclamasse a guarda da tua filha? Você aceitaria de volta? Mesmo que fosse só pela menina? O que eu faria? Não sei. O pior é que eu falei que não sabia, e não sabia mesmo. Na verdade, eu só sabia de uma coisa: que estava apaixonado por ela, pela Daniele. Que mesmo que a Silvinha voltasse, para mim não faria a menor diferença. Ela ficou me olhando durante assim algum tempo, com aquela expressão dura, esquisita. Depois balançou a cabeça falou aquela frase, como se estivesse falando para si mesmo. Meu Deus do céu, onde que eu fui me meter? Você ainda gosta dessa mulher? Não, peraí, tem nada a ver, você tá enganada, para de mentir. Primeira mentira foi só para mim que você mentiu, mas agora, Jaime, sabe o que que tá acontecendo? Você tá mentindo para si mesmo, tá escrito na tua testa que você ainda gosta dela. E de mais a mais, você mentiu para mim, escondeu uma coisa muito séria. Mas, quer saber, foi até bom ter acontecido assim no começo, porque assim eu evito um sofrimento ainda maior. Daniele, para de falar essas bobagens. O que que você tá querendo dizer? Tô querendo dizer que acabou, Jaime. Infelizmente, a gente para por aqui. Olha, eu cheguei a ficar tonto. Na verdade, eu não estava acreditando que ela tinha chegado àquela conclusão absurda, e por tão pouco. Não quero dizer que não tenha errado, mas ela decidiu se afastar de mim. Tudo porque, segundo ela, sofreria ainda mais no futuro. Falou que já vinha passando por uma situação parecida, que há algum tempo tinha se envolvido com um homem separado, tinha se apegado aos dois filhos dele, mas que no fim, justamente por causa dos filhos, ele acabou voltando com a mulher, e quem acabou sofrendo no final foi ela. Mas, peraí, as situações são diferentes. Você... Não quero passar por isso de novo. Me desculpe. Olha, eu tentei como pude fazer entender que isso não ia acontecer comigo, e não ia mesmo. Comigo seria diferente. Eu estava apaixonado. Não havia a menor chance de eu reatar com a Silvinha. Falei que estava apaixonado por ela, mas aí ela retrucou. Se você foi capaz de mentir que a tua mulher tinha morrido, Jaime, você é capaz de falar qualquer coisa. Me desculpa, eu não queria te magoar, mas não quero isso pra minha vida, tá bom? Já sofri muito, não quero sofrer mais. Acredite quem quiser. Foi simplesmente o fim pra nós dois. Foi desta forma triste, amarga, patética, que acabou o nosso romance. Não que tenha parado por aí, porque eu não aceitei a situação do jeito que ela colocou, tanto que corri atrás dela um monte. Só Deus sabe o quanto tentei fazê-la entender que comigo seria diferente, porque havia amor na jogada. Sem contar que a minha mulher jamais voltaria. E se voltasse, eu a mandaria embora de novo, juro por Deus. Cheguei a usar a minha filha para fazer essa mulher voltar para mim. Só que ela estava tão decidida. Chegou a confessar que gostava de mim. Queria sofrer com a separação, mas que era melhor sofrer tudo de uma vez do que sofrer a conta-gotas. Sofrer mais tarde, quando já estivesse mais apaixonada ainda. Olha, eu sinceramente fiz tudo para entender, mas não consegui entender. Por que que ela achava que ia sofrer? Só porque tinha sofrido com aquele outro? Mas as pessoas não são iguais. Eu estava tão apaixonado, jamais a faria sofrer. Minha ideia, aliás, era bem outra. Era fazê-la a mulher mais feliz desse mundo. Pena que ela não entendeu. Por conta de uma decepção que tinha sofrido com outra pessoa, achou que a história fosse se repetir, terminar igual. Não ia, juro por Deus que não ia. Na verdade, eu ia cobri-la de flores, ia fazer tudo o que estivesse a meu alcance para fazê-la feliz, a mulher mais feliz do mundo. Pena que ela não quis, pena que ela não acreditou. Meu Deus, Pena que ela não aceitou. Por ter sofrido no passado, pensou que tudo ia se repetir. E não percebeu, meu Deus, que eu iria fazê-la feliz. Porque nunca estive tão apaixonado por alguém quanto me encontro apaixonado por essa mulher. Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã, de segunda a sexta-feira, todos os dias. Se você tem uma história de amor para contar, gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Olha, você que gosta das histórias contadas na Música da Minha Vida e também no Retratos da Vida, das 7:30, e às vezes perde o programa por causa do trabalho, ou seja, por que motivo for, as histórias, tanto do Retratos da Vida quanto da Música da Minha Vida, todas elas estão sendo postadas diariamente também no YouTube, viu? No meu canal, Renato Gaúcho Oficial. Por isso, se você perdeu uma história, ou um pedaço de história, ou se quer ouvir de novo para matar a saudade, tá tudo à tua disposição, tanto o Retratos da Vida quanto a Música da Minha Vida, no YouTube, no meu canal Renato Gaúcho Oficial. E tem novidades, viu? Pelo menos duas histórias da Música da Minha Vida por semana, a de terça e a de sexta-feira, estão em formato novo, diferente, estão animadas de um jeito que você nunca viu. Vou ficar muito honrado se você se inscrever, acionar o sininho para ser avisado, né? Sempre que tiver história nova, compartilhar e comentar as histórias postadas lá no YouTube. Sua opinião é sempre importantíssima para todo mundo aqui, tá bom? Não esqueça, é no YouTube Renato Gaúcho Oficial. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte, todo mundo gama, todo mundo ama.